O programa que você ouve agora é uma produção da Central 3.
Começa agora o Xadrez Verbal.
Bom crepúsculo, ouvintes da Central 3. Está começando mais um Xadrez Verbal, a sua revista semanal em formato de podcast, trazendo informações de norte, sul, leste e oeste, nesse mundo cabra da peste. Felipe Nobre Figueiredo, o homem por trás do tabuleiro, meu companheiro Xanatová.
O senhor está sob efeito de torrone nesse momento para mandar essas palavras, mas como sempre, olá meu caro Matias,
e
olá.
Torrone só pode ser, insira sua marca aqui se você quiser patrocinar esse programa.
não sei se uma marca de torrone, se o nosso público-alvo consome muitos torrones, mas olá a todos os nossos ouvintes. Como sempre, nossos agradecimentos, nosso amor, nosso carinho, nosso agradecimento pela paciência de vocês por nos aturar, seja independente da sua opção, da sua visão política, da sua orientação sexual, do seu credo, da cor da sua pele, do time que você torce, ou se você odeia futebol. Não, se você odeia futebol, você faz mais que obrigação em ouvir a gente para ver se ganha um pouco de juízo nessa cabeça. Brincadeiras à parte, mandar um abraço pro Arthur Gonzaga, que mandou um alô para todo o pessoal de Rondonópolis, no Mato Grosso. Ouvintes de Tocantins, especialmente os alunos do meu amigo Cadu Vasconcelos, que é professor aqui de São Paulo, mas foi lá pro Tocantins, dá aula de biologia, inclusive estava todo celebridade um tempo atrás, e os alunos dele me ouvem. Um abraço para Sandra Navarro, que é doutoranda da Letras, mandou uma mensagem bem legal para a gente, agradecendo e parabenizando pelo excelente trabalho. Conseguimos tirar ela da ignorância com relação a assuntos complicados. Na verdade, né? Obrigado pelo carinho exagerado, Sandra, e que depois da Letras você faça história. Um abraço para o Matheus Rigon, que disse para a gente não cantar Shakira.
Não cantamos, a gente declamou.
Um abraço pro Alan Bastos, que mandou um e-mail muito bonito pra gente. E finalmente o padre Alexandre Ferreira, que disse que o cardeal, o Pietro Parolin, da missa entre o governo da Colômbia, na cerimônia da assinatura do acordo entre o governo da Colômbia e as Farc, ele foi o secretário de Estado do Vaticano, ou seja, ele também é uma figura jurídica internacional, além de uma figura religiosa. E aparentemente o programa de hoje será longo. Porém, todavia, entretanto, toda vez que a gente fala isso, o programa não é porque a gente se policia, mas nesse programa nós teremos duas participações, uma da nossa já tradicional Vivian Almeida e outra do João, diretamente de Bogotá. Daqui a pouco a gente apresenta ele apropriadamente, mas tá aí o aviso de que o programa talvez seja longo. E como sempre, mande seus recados, seus e-mails, seu carinho, seu amor, suas correções, suas críticas, que eu posso demorar para responder, mas eu leio tudo.
Um abraço para Aline K, que pegou a minha referência do Que Fim Levou o Robin. Um abraço também para o Luciano Queiroz, do Dragões de Garagem, que diz que gosta das suas músicas, das minhas músicas, e também gosta de batata frita. Referência ao imortal Charlinho. Um abraço também para o nosso ouvinte direto de Leningrado, ou São Petersburgo, depende da sua ideologia.
Ou Petrogrado,
que nos convidou para a gente assistir uma partida de hóquei no gelo lá, e falou também que ele tem uma amiga moldava, a Lisa, que fala português perfeitamente e é guia, fez o curso de guia do Hermitage, o museu de São Petersburgo, famoso porque é o cenário do filme A Arca Russa, que a gente já indicou aqui no programa.
Quem diria que das 15 pessoas que tem na Moldávia, uma ia falar português, hein?
Acho que a proximidade com a Romênia, que é latina, enfim,
pode ajudar.
Não sei. Enfim, o latino, o cantor, também tem uma ligação com a Moldávia, já que Festa no AP é uma versão de um sucesso do leste europeu.
Mas a música era romena.
Moldava, segundo o nosso amigo Rodrigo Lazarescu Madi.
Nossa, então tá. Não, se o Ovelha falou, quem sou eu?
Então, sem mais delongas, vamos passar para o primeiro bloco do Giro de Notícias.
Giro de Notícias.
E começando o mês de abril com uma notícia do primeiro dia deste mês. China celebra entrada do yuan na cesta de moedas de reserva do Fundo Monetário Internacional.
O Fundo Monetário Internacional ele tem algumas moedas que são parte da sua cesta de reservas, que é basicamente uma declaração de que, olha, essa é uma moeda forte de uma economia sólida, né? Eram o dólar, o euro, a libra esterlina e o iene japonês. Agora, nessa lista, agora se junta o yuan da China. Isso foi muito celebrado pela China, que fazia pressão há vários anos para isso, porque muda o status da sua moeda, da sua economia, das suas bolsas de valores, e também sinaliza mais um processo naquela negociação que em breve será retomada na OMC sobre a China ser considerada ou não uma economia de mercado.
Ainda na Ásia, presidente filipino pede desculpas a judeus por comparação com Hitler, notícia do último dia 2 de outubro.
Acho que foi a primeira vez que o Duterte deve ter ouvido o seu assessor de imprensa, alguma coisa assim, seu Relações Públicas.
E é a primeira vez também que eu acho que ele pede desculpas, ele não conhecia essa palavra.
Ever, assim. Ele disse que pede profundas desculpas à comunidade judaica. Eu queria falar aqui agora que nunca houve a intenção de minha parte de depreciar a memória de 6 milhões de judeus mortos. Referiam-se a mim como se eu fosse Hitler, que matou muitas pessoas. Eu me desculpo profundamente com a comunidade judaica, nunca foi minha intenção, mas o problema foi que eu fui criticado usando Hitler em comparação a mim.
Ele criticaram ele usando o Hitler, ele vestiu a carapuça e agora pede desculpa.
Então, porque tem a imagem dele falando isso. Ele dá um soquinho assim no ar, tipo, quem vai matar a galera agora, entendeu? Então, assim, né? Obviamente, teve alguma pressão diplomática, teve alguma pressão de relações públicas, mas, pelo menos, né, ele, entre aspas, se tocou que existe essa palavra e a pronunciou para a comunidade internacional.
Será que tem algum correligionário dele que faz cosplay de Hitler?
Eu entendi a referência.
Só para saber.
Eu acho melhor você seguir com o programa, tá, porque está muito polêmico hoje. É o Torrone.
Beleza. Notícia da última segunda, dia 3 de outubro. A Arábia Saudita adota calendário ocidental.
A Arábia Saudita decidiu abrir mão do calendário lunar, que é o calendário, entre aspas, islâmico, né? Mas não por uma questão religiosa, mas por uma questão astronômica até, mas ele acabou não sendo modificado em todos esses anos, né? Teoricamente, e eles vão manter a contagem de anos, né? Inclusive, para os muçulmanos nós estamos no ano 1438. E é, né, curioso, porque a gente está acostumado, né, com 2016, mas 2016 é para o chamado mundo ocidental. Os judeus também estão em outro ano, os budistas estão em outro ano, todo mundo, um monte de gente está em outro ano. Mas, porém, todavia, entretanto, antes que o nosso ouvinte ouça e pense, nossa, agora que o Felipe vai elogiar a Arábia Saudita, vai falar que eles estão se modernizando, alguma coisa assim. Não, porque eles não fizeram isso por uma suposta modernização. Eles adotaram o calendário gregoriano para diminuir os custos da máquina estatal. Por quê? Porque o ano lunar, ele tem 12 meses de 29 ou 30 dias, ou seja, ele tem alguns dias a menos do que o calendário gregoriano, que vai de janeiro a dezembro. Além disso, o calendário lunar, ele não necessariamente ele começa no nosso 1º de janeiro, ele começa a partir do momento que aquele ciclo lunar anterior se encerra, tanto que na última sexta-feira, dia 3, foi, entre aspas, ano novo para o calendário muçulmano. E aí o que acontece? Agora, com esse novo calendário, o governo da Arábia Saudita vai pagar o mesmo valor aos seus funcionários públicos por um maior número de dias do trabalho, além de adequar os vencimentos dos trabalhadores ao ano fiscal saudita. Porque o ano fiscal saudita já ia de acordo com o calendário ocidental, já que a Arábia Saudita depende das suas exportações e de questão de uma bolsa de commodities, né? Isso é, primeiro, um sintoma da crise financeira que a Arábia Saudita sofre por conta da queda do preço do petróleo, que atualmente está por volta de 45 dólares, mais ou menos, menos da metade do que ele estava há 2, 3 anos atrás. E a Arábia Saudita, além de ser um estado rentista que depende do petróleo, é um país em que a maioria da população faz parte da máquina pública. Porque o setor privado saudita se resume basicamente ao petróleo e a você ter uma vendinha na esquina. E boa parte do comércio da indústria petrolífera tem funcionários estrangeiros, tem trabalhadores estrangeiros, né? Então, segundo as informações da Reuters, a cada 3 trabalhadores sauditas, 2 estão no setor público. Então, assim, é um descompasso muito grande. Então, na verdade, é mais um sintoma de crise saudita do que uma reforma do Estado saudita, por assim dizer.
Após passagem do furacão Matthew, 842 haitianos foram registrados mortos.
O furacão Matthew, que passou pelo Caribe, está chegando na costa dos Estados Unidos hoje, né? Circularam um monte de imagens, um monte de fotos de pessoas na Flórida, os supermercados todos com as prateleiras vazias, porque todo mundo comprou um monte de coisa, né? Inclusive, muitos brasileiros que moram lá, né, postaram isso, tal, ou então que estão lá visitando, esse tipo de coisa. O furacão Matthew deixou pelo menos, né, como você disse, mais de 800 mortos no Haiti, pelo menos 20 mil imóveis afetados, especialmente na região sul do país, que foi declarada em situação catastrófica pelo presidente interino, o Privé, né? Lembrando que o Haiti não tem um governo definitivo ainda, ele ainda está com um governo interino devido à sua crise das eleições. Então fica o registro, né, a lamentação desses mortos, que os danos possam ser revertidos. E nesse tema climático também, no último dia 5, também conhecido como quarta-feira, entrou em vigor o Acordo de Paris para o Clima, né? Quer dizer, ele abriu a contagem para entrada em vigor, né? Ele tem 30, daqui a 30 dias ele estará em vigor. Por quê? Porque ele atingiu o marco mínimo para entrar em vigor com a ratificação do acordo pelo Parlamento Europeu. Então fica aí o registro de uma notícia infeliz, uma notícia desagradável em relação ao Haiti, e o registro de uma notícia, entre aspas, positiva em relação ao clima.
Vamos passar agora para a coluna aberta.
Coluna aberta.
Reino Unido anuncia restrições à contratação de estrangeiros.
No Reino Unido a situação pegou. Porque o que acontece? Nós tivemos, nesse último final de semana, a convenção do Partido Conservador Britânico, que é o partido que está no governo, né, do Reino Unido, com a Theresa May, lembrando que ela sumiu após o David Cameron renunciar pela derrota, pela vitória do Brexit no plebiscito, derrota dele, do que o governo dele defendia em relação ao assunto do Brexit. Por que eu digo que o bicho pegou? Porque, primeiro, nós tivemos o anúncio de medidas concretas pela ministra do interior, a Amber Rudd, que haverá um endurecimento nas regras para a contratação de trabalhadores estrangeiros nas empresas britânicas para garantir que as pessoas não tirem emprego de cidadãos britânicos.
Só um detalhe, né? Essa declaração aconteceu durante a convenção do Partido Conservador, quer dizer, o Congresso Anual do Partido Conservador em Birmingham, que é a segunda maior cidade do Reino Unido, e também são registrados mais de 200 grupos étnicos na região metropolitana da cidade.
E então, já que você... Bem, eu já faço esse gancho, então. Vou primeiro abrir as aspas para Amber Rudd. Precisamos garantir que as pessoas que vêm preenchendo vazios no mercado do trabalho... Que vêm, estão preenchendo vazios no mercado trabalhista, em vez de assumirem trabalhos que os britânicos poderiam realizar. Aí, entre as medidas, as empresas vão precisar divulgar o número de estrangeiros que empregam, vão tornar mais rígidos os critérios de visto para estudantes, a criação de um fundo de controle de migração no valor de 140 milhões de libras, que é mais de meio bilhão de reais, e a própria pasta do interior foi ocupada pela Theresa May, que foi ministra do interior no governo David Cameron. E aí, por que eu ia fazer aquele gancho, né? Porque você mencionou a cidade de Birmingham, que além de ser a cidade natal do Black Sabbath, é a cidade onde mora a querida Tupã Guerra, que já gravou alguns programas comigo, é nossa ouvinte, ela faz doutorado lá, e ela postou, ela compartilhou uma foto que um amigo dela postou, que o camarada, ele, não me lembro agora a nacionalidade dele, se não me engano, ele é francês, ele é europeu, e ele deu login lá no trabalho dele e tal, e aí, pum, pipocou um pop-up dizendo, atualize suas informações de cidadão estrangeiro no trabalho dele. E aí ele postou jocosamente dizendo que o próximo passo seria fazer os estrangeiros andar com uma estrela na roupa em referência às políticas nazistas, né? Também na convenção, no encontro do Partido Conservador, a gente teve um discurso da Theresa May que é extremamente populista, absurdamente populista, né? E aqui eu vou abrir as aspas novamente. Se você é uma daquelas pessoas que tiver o salário reduzido enquanto as contas aumentavam, ou, sei que muitos não gostam de admitir isso, que estão sem emprego ou com baixos salários por causa da imigração pouco qualificada, a vida simplesmente não parece justa. É hora de lembrar o bem que o governo pode fazer. É hora de rejeitar os moldes ideológicos oferecidos pela esquerda socialista e pela direita libertária e adotar um novo centro na qual o governo trabalha por todos nós. Apenas escutem a forma como muitos políticos e comentaristas falam sobre o povo. Eles acham seu patriotismo de mau gosto, as suas preocupações sobre imigração paroquiais. Assim, quando você, quando ela coloca que está rejeitando o que seria a esquerda socialista e a direita liberal, ou libertária, ou para usar o termo que ela usou, isso tem nome, né? É no mínimo populismo.
Não, e eu acho que o apontamento à esquerda socialista também é em relação ao Jeremy Corbyn, o atual líder do Partido Trabalhista, que se considera socialista.
Que é um socialista fabiano. É. Mas, por exemplo, o Tony Blair. Você não pode dizer que o Tony Blair era um socialista, era um social-democrata. É que para algumas pessoas ser social-democrata é uma forma de socialismo. Mas assim, ela rejeita a esquerda e a direita, oferece um novo centro, né, o governo trabalha por todos nós e patriotismo, né? Então assim, é um discurso bastante complicado, viu, dona Tereza? Assim, óbvio, aqui tem uma carga forte de julgamento de valor da minha parte, é uma opinião, porém são os termos que ela usou, né? São as aspas. Então, e ela mesma rejeita tanto valores tradicionais da direita como valores tradicionais da esquerda. Enfim, continuando, no caso dos estudantes, as universidades britânicas, obviamente tudo isso já gerou uma série de protestos, né? E um deles foi das universidades britânicas que fizeram um manifesto colocando que a presença de alunos estrangeiros é essencial para a competitividade global dessas instituições, que os estudantes de fora da União Europeia oferecem uma contribuição líquida, positiva à economia britânica, gerando tanto renda como empregos, e que um quarto dos imigrantes, lembrando que imigrantes é diferente de refugiado, um quarto dos imigrantes que chegam a cada ano no Reino Unido são de estudantes alto nível, digamos assim, de graduação ou pós-graduação. Ainda na saúde, a ministra Amber Rudd, no caso da saúde, comentaram, diversos médicos fizeram críticas a essa política, inclusive viralizou uma foto que tem como se fosse uma sala de cirurgia ali com 8, 9 pessoas e cada um segurando sua placa com nacionalidade e apenas um seria britânico, entre aspas, puro sangue, né? O outro era britânico-paquistanês, aí tinha espanhol, tinha grego, tinha um filipino, se não me engano, na imagem, enfim. E aí nesse caso da saúde, a Amber Rudd disse que o governo tem que priorizar né, a questão do plano de saúde para os britânicos. E aí o ministro de saúde, o Jeremy Hunt, disse que vai adotar uma série de medidas para tornar o Serviço Nacional de Saúde, que é como se fosse o SUS deles, fazendo uma comparação, menos dependente de profissionais estrangeiros, né, que segundo ele, 37% dos médicos que atuam no Reino Unido se formaram no exterior. E aí, olha só que bonito. O Liam Fox, titular da pasta de comércio internacional do gabinete da Theresa May, disse que o Reino Unido não pode garantir, durante o processo do Brexit, a manutenção dos direitos do quase 2 milhões de cidadãos de outros países da União Europeia que residem no Reino Unido. Ou seja, estamos falando inclusive de europeus que residem. Ele disse, olha, durante o processo do Brexit, não podemos garantir que a situação dessas pessoas será afetada. E aí ele disse que essas pessoas constituem uma das melhores cartadas está entre aspas, tá gente? Porque é citação. De Londres em sua negociação com o Bloco. Ele basicamente chamou esse quase 2 milhões de pessoas de reféns. A gente tem uma negociação e se eles não quiserem fazer o que a gente vai fazer, a gente vai reprimir, a gente pode reprimir o direito dessas 2 milhões de pessoas.
Um abraço pro meu amigo lituano Paulius Grigaitis, que reside em Londres e justamente, assim como ele, desses 2 milhões, a maioria são do leste europeu.
Então assim...
E vai ter conexão com o próximo comentário que a gente vai fazer sobre a Europa.
É, a gente tem o titular da pasta de comércio nacional, o ministro da saúde, a ministra do interior e a primeira ministra falando, dando declarações nesse tom. Então, assim, significa que não é deslize de um, escolha errada de palavras, ou não ouviu o assessor de imprensa, alguma coisa assim. Não, é de fato a política que o Partido Conservador vai adotar. Eles têm esse direito? Têm, inclusive chancelado pela maioria no parlamento, garantida pelas urnas. Isso não se discute. O que se discute não é o direito, é se primeiro, isso é bom. Porque isso só sinaliza ainda mais um fechamento maior do Reino Unido para o mundo. Lembrando que durante a Assembleia Geral da ONU, na véspera da Assembleia Geral da ONU, a gente teve aquele documento do governo japonês dizendo que pode tirar boa parte dos seus investimentos do Reino Unido para ficar na União Europeia. A gente tem uma questão humana aqui, porque assim, a gente está falando, quando eles colocam os 2 milhões de cidadãos da União Europeia nesse balaio, a gente está falando, por exemplo... de uma francesa que é casada com um britânico e tem filhos ali. E aí você vai mexer nos direitos dessas pessoas, é uma coisa, sabe, surreal. Sendo que no caso do Partido Conservador, o governo David Cameron, ele sempre nos seus discursos mencionava questões de núcleo familiar como uma base da pirâmide social, né? Então que não adiantaria o governo, digamos assim, criar um centro de detenção. Eu não lembro direito os exemplos que ele dava, mas enfim, ele sempre colocou o papel da família como uma base da pirâmide social, ou seja, como um núcleo social. E ao colocar essa série de questões aqui, o próprio Partido Conservador está afetando a vida de famílias, que teoricamente seriam, pelo menos nos últimos 10 anos, a base da plataforma político-partidária do partido. E, finalmente, além da questão humana, além da questão econômica, a gente tem aqui uma questão política muito forte, que é adotar um discurso populista. Ainda mais porque, no caso da Theresa May, ela, embora seja a sucessora do David Cameron, com a maioria do parlamento que foi chancelado pelas urnas, a Theresa May em si não foi eleita. Ela foi eleita internamente ao Partido Conservador para suceder uma situação que já existia, que era a maioria das cadeiras. E a adoção desse discurso extremamente populista, né, de rejeitar os moldes ideológicos pela esquerda e pela direita, adotar um novo centro na qual o governo trabalha, né, é um discurso muito vazio, muito vago, ainda mais por uma situação extremamente delicada como o Brexit, que vai durar pelo menos 2 anos. Né, é usar um tom muito forte para um momento não, nem um pouco propício para isso. Né. Passamos para a Hungria, meu caro Matisse?
Sim.
Então, no caso da Hungria, nós tivemos aquele referendo que chegamos a noticiar algum tempo atrás, graças ao ouvinte Pedro Ivo, que inclusive recebeu a carta da Embaixada da Hungria aqui no Brasil. Nós tivemos um referendo húngaro sobre a política de cotas para refugiados da União Europeia. No caso, 95% dos votantes, não, desculpem, 98% dos votantes rejeitaram que a União Europeia possa obrigar a Hungria a aceitar cotas de refugiados. A questão é, o plebiscito, para ter valor legal, ele precisava de pelo menos maioria simples do eleitorado, ou seja, 50% mais um. E apenas 45% dos eleitores compareceram. Então ele não terá valor legal. No total, são 3,2 milhões de pessoas, aproximadamente, que votaram contra essa ideia. E o primeiro-ministro húngaro, o Viktor Orbán, que está no seu terceiro mandato, ele disse: mais pessoas votaram não às cotas do que o número de pessoas que votaram sim para a entrada na União Europeia em 2003. E disse, abro aspas, vamos estar bem armados em Bruxelas. Ou seja, novamente a ideia de usar essas cifras, esses números, como uma ferramenta de negociação.
Mas, ao mesmo tempo, ele desconsidera o número total de votantes, né, de uma eleição para outra. São 13 anos de diferença, imagino que o Sim. número de eleitores tenha crescido.
Então, mas pelo menos ele está usando como ferramenta de negociação os seus cidadãos. É. Ele não está usando os cidadãos dos outros países que moram no país dele. Né? Agora, a questão que é curiosa é, ao mesmo tempo que o primeiro-ministro está comemorando ter essa ferramenta de negociação, a oposição também comemorou. Né? O ex-primeiro-ministro, que era do Partido Social-Democrata, o Ferenc Gyurcsány, acho que a pronúncia deve estar errada, me desculpem, o único nome húngaro que eu sei pronunciar é Puskas, ele disse...
Mas assim deve estar errado.
É provável. Ele disse, o Orbán falhou. E nós ganhamos, não muito, mas um bocadinho, dizendo que o fato do eleitorado não ter comparecido em massa já seria uma vitória de como essa ideia não teria muito sentido. Agora vamos aqui a algumas cifras, né, para ajudar a ilustrar melhor o que é essa situação na Hungria, para que vocês possam formar melhor a sua opinião, a sua perspectiva. A Hungria, ela... Se a União Europeia vá realocar os 160 mil refugiados que ela pretende, a Hungria receberia, pelas cotas, apenas 1.294. Isso é menos do que um jogo na Rua Javari.
Não, isso é, em comparativo com a população do país, é um pouco mais de 0,0001% da população. Então,
e, no caso, meu caro Matias, você trouxe esse número... A Hungria, na última década, ela teve um déficit populacional de 400 mil pessoas, porque muitos húngaros migraram para outros países, tipo o Reino Unido.
Tipo o Reino Unido.
Exatamente, entendeu? Então, assim, a Hungria, ela está perdendo mão de obra. E segundo...
Fica a minha dúvida também se nesse referendo os húngaros residentes fora do país também puderam votar em embaixadas e em cônsuls húngaros pelo mundo.
Aí eu já não sei.
E no... já que é uma questão interna, assim. Né?
O que pegou muito na Hungria não é nem a residência de refugiados, é o fato da Hungria ter sido uma das grandes vias de passagem. Né? Tanto que a gente conversou aqui sobre tentativa de cerco. Teve aquela jornalista húngara, lembra?
Que
chutou um refugiado.
Uma cinegrafista.
Teve a tentativa de fechamento da fronteira, o estabelecimento de postos de emergência, de triagem na fronteira. Mas a maioria dos refugiados não ficou na Hungria. Né? Eles foram principalmente para a Alemanha dali. Isso fez com que a situação, inclusive, afetasse em como a Hungria vê os refugiados e vê o seu papel nisso. Né? Segundo o jornal português Público, no ano passado, em 2015, 64% dos húngaros concordavam com a afirmação "é nosso dever ajudar os refugiados". Em agosto de 2016, esse número caiu para 37%. Ano passado, 52% dos húngaros diziam que o governo de Budapeste devia tratar os migrantes de forma mais humana. Hoje, esse número caiu para 44%. Então, todos os últimos episódios de problemas na fronteira, de violência, notícias de problemas em outros países, especialmente na Alemanha, fizeram com que a população húngara mudasse muito de opinião em relação à questão dos refugiados. E aí, lembramos, o plebiscito acabou não tendo valor legal, porém, como o próprio primeiro-ministro disse, vai ser uma ferramenta de negociação muito forte, né? Porque é a chancela popular do povo húngaro, porque por mais que não tenha cumprido a meta, digamos assim, ele ainda vai poder dizer, olha, tem pelo menos 3,2 milhões de pessoas aqui que não quer nada, no universo de 8 milhões de eleitores, né? Então, assim, mesmo sem ter atingido metade do eleitorado, atingiu aqui mais ou menos 40%, né, o pouco que votou quase todo contra a ideia da obrigação da quota de refugiados. Então, vamos ficar aí de olho, né, mas dois momentos delicados na Europa.
Vamos passar agora para as efemérides semanais.
A semana na história.
3 de outubro de 1226, 190 anos, morria Francisco de Assis.
Francisco de Assis, para os católicos e outras denominações, São Francisco de Assis, padroeiro da Itália e protetor dos bichinhos. Nessa semana a gente teve a festa dele, e aí por isso eu fui ver se a data era redonda. Calhou de ser uma data redonda, né? 790 anos da sua morte. Ele que não morreu numa situação violenta, não foi martirizado, alguma coisa assim. E é o inspirador do nome do atual Papa, como você bem lembrou, meu caro Matias.
E assim como é o fundador da Ordem dos Frades Menores, que depois virou a Ordem de São Francisco, ou Ordem dos Franciscanos.
Então tá aí, o protetor dos bichinhos. E falando em Ordem dos Franciscanos, nome da rosa.
7 de outubro de 1571, há 445 anos, exatos hoje, vitória da Santa Liga na Batalha de Lepanto.
A Batalha de Lepanto é considerada uma das batalhas navais mais importantes da história. Ocorreu no Mediterrâneo, quando a chamada Santa Liga, que reunia estados italianos, reunia as forças habsburgas lideradas, mas unificadas em torno dos estados papais, venceram a marinha turco-otomana, impedindo então a expansão dos domínios turcos para dentro do Mediterrâneo e possivelmente para dentro da Itália, né? E aí um dos maiores interessados nisso era a Veneza, e no caso de Veneza não por uma questão religiosa, mas por uma questão comercial, né? E é um evento considerado, né, que foi a primeira vez que freou-se o avanço turco-otomano, digamos assim, nesse conflito entre turcos otomanos e a cristandade.
E amanhã, 8 de outubro, completam-se 25 anos da independência da Croácia.
A gente tem a dissolução da Iugoslávia, a dissolução da União Soviética aqui nesse período. No caso da Croácia, uma data bastante importante, porque marca o início da guerra mesmo, da escalada do conflito dentro da Iugoslávia. No que seria o dia anterior, né, o 7 de outubro de 91, nós tivemos um ataque aéreo da Força Aérea Iugoslávia contra a sede do governo croata, e aí por conta disso os croatas declararam sua independência e intensificou-se o conflito, melhor dizendo. E para constar, ontem, pelas eliminatórias europeias da Copa do Mundo, a gente teve Croácia e Kosovo, foi disputar na Albânia, que era mando de campo de Kosovo, mas Kosovo não tem como mandar os jogos em Kosovo. E a Croácia passou o trator.
Vamos passar agora para o match. Para delírio do nosso colaborador Daniel Souza, o português Antônio Guterres é o novo secretário-geral da Organização das Nações Unidas.
O Daniel Souza, né, nosso querido professor de economia, flamenguista, que é descendente de lusitanos e que ontem ficou muito chateado comigo. Eu disse que, né, o peso português, né, enfim, né, ele ficou chateado, mas perdoa, professor, não era nada pessoal. O Antônio Guterres foi escolhido pelo Conselho de Segurança da ONU como o novo secretário-geral das Nações Unidas. O seu nome vai passar pela Assembleia Geral da ONU ao fim de outubro, onde ele será submetido a uma votação entre os 193 países, porém é muito difícil que a Assembleia Geral da ONU barre o nome escolhido pelo Conselho de Segurança. A sua eleição é um marco bastante importante, por quê? Foi a primeira vez que nós tivemos uma eleição transparente para o novo secretário-geral da ONU. Né, que nós tivemos entrevistas televisionadas, debates televisionados publicamente, nós tivemos sabatinas aos interessados, os países puderam fazer campanhas abertas pelos seus candidatos, né, sempre teve campanha, mas sempre era, né, um lobby por trás das cortinas. Dessa vez foi permitido que isso fosse feito abertamente. Nós tivemos 13 candidatos, e aí entra a única pequena polêmica, digamos assim, pequena não, né? Mas a única polêmica, que é, dos 13 candidatos, mais da metade, 7, eram mulheres, e comentava-se que, muito provavelmente, teríamos então uma mulher, pela primeira vez, como secretário-geral da ONU, porém, não foi dessa vez que isso ocorreu. Isso gerou, obviamente, alguma discussão. E, por exemplo, o professor Matias Spector, que já esteve aqui no programa, tem uma coluna, né, na Folha, que sempre recomendo a todos que leiam, concordando ou discordando as ideias dele, colocou que justamente o fato de ter sido uma eleição transparente permitiu que pela primeira vez fosse eleito um candidato, digamos assim, forte. Porque os candidatos anteriores eram sempre pessoas com um histórico político mais discreto, ou então sempre ligado à ONU, né? Não com raras experiências em ser, por exemplo, governante de um país, como é o caso dele. Né? Antes da gente falar do currículo do Antônio, né? A gente vai chamar ele aqui pelo primeiro nome porque a gente é brother. Né? Três curiosidades, digamos assim. O grupo do leste europeu agora é o único grupo, o único dos grupos regionais da ONU que nunca teve um secretário-geral da ONU. O candidato Danilo Turk, da Eslovênia, ele conseguiu a proeza de... nós tivemos várias votações secretas, digamos assim, secretas no sentido de que não são revelados os nomes, porém, na última votação do Conselho de Segurança... cada país votava assim: encorajo a candidatura, desencorajo ou não tenho opinião. E aí o desencorajo de um país dos P5 seria considerado como um sinal a veto, então já cortava o nome, né? E os P5 na última eleição votaram numa cor diferente, para você saber. E o Danilo Turk, ele conseguiu 4 desencorajos do P5. Assim, ele basicamente não agradou ninguém.
E no... Tem alguma explicação para isso?
Olha, não sei. O que eu quero saber é quem defendeu a candidatura dele dentro do P5. E a Susana Malcorra, que é a atual ministra de Relações Exteriores da Argentina, ela teve apenas um veto, porém ela teve poucos votos dos membros rotativos. Que o Antônio Guterres, então, ele acabou ganhando basicamente todos os votos rotativos, né? Ele foi unânime.
E a derrota da Malcorra, né, no geral, pro Guterres, fez a alegria dos humorísticos argentinos, fazendo uma comparação novamente entre Messi e Cristiano Ronaldo.
Ah, essa eu não cheguei a ver. Mas cara, é impressionante mesmo. Você comentou, agora eu lembrei. Na Argentina eles falam muito do Cristiano Ronaldo. É impressionante. É um recalque, assim, absurdo. Agora vamos falar um pouco do currículo do Guterres. Ele iniciou sua carreira política um pouco antes da Revolução dos Cravos, e foi na Revolução dos Cravos que ele passou a ter um papel mais proeminente. Ele que era de movimentos de esquerda, inclusive a gente vai dar uma informação bem curiosa sobre a biografia dele, que ia ter gente se desesperando aqui no Brasil. E após a Revolução dos Cravos, no primeiro governo, ele foi chefe de gabinete do secretário de Estado das Indústrias, né? Ou seja, ele era assim, o abaixo do ministro das Indústrias, digamos assim. Entre 76 e 95, ele foi deputado parlamentar por Lisboa e depois por Castelo Branco, e nesse período ele serviu em várias comissões parlamentares e tudo mais. Em 88, ou seja, após 12 anos no parlamento, ele sucedeu Jorge Sampaio e se tornou líder da bancada do Partido Socialista. E em 95, ele foi eleito primeiro-ministro de Portugal pelo Partido Socialista. Em 99, foi reeleito, ou seja, ele foi um dos principais coordenadores daquela Expo Lisboa que teve 98, no final da década de 90, que chamou muita atenção para Portugal e tudo mais.
E também acabou garantindo a Eurocopa para Portugal também, um outro grande evento no começo do século presente.
Mas eu tenho dúvida se isso é mérito. Porque alguém levou algum. Mas, né, aí ele foi reeleito em 99, após 4 anos, e em 2002, antes do fim do seu mandato, ele renunciou devido aos resultados de eleições locais, na qual o Partido Socialista perdeu muitas prefeituras e tudo mais. E em 99, foi quando ele se tornou presidente da Internacional Socialista. Então, assim, ia ter muita gente no Brasil se descabelando.
Agora a ONU também foi cooptada pelo marxismo cultural. Não, mais uma entidade.
E lembrando que, né, que por exemplo, no Brasil, acho que só o PSB, né?
PDT,
é da Internacional Socialista.
Que tem a rosa.
O PSB é do Fórum de São Paulo. E ele foi presidente da Internacional Socialista entre 99 e 2005, e de 2005 a dezembro de 2015...
Só fazendo um parênteses também em relação à Internacional, isso a gente está falando da Internacional Socialista, não da Quarta Internacional, já que os partidos trotskistas que reivindicam.
A Internacional Socialista é um agrupamento de partidos, basicamente, de maioria de países democráticos. Né? A Quarta Internacional, que seria a revolucionária...
Que tem um racha também do trotskismo. Né? Então,
nossa, tô chocado!
A Quarta Internacional, que foi levantada por Trotsky no exílio dele no México.
Um abraço para o nosso amigo Guilherme Mongeló, gaúcho, vulgo gaúcho. E finalmente, de 2005 a 2015, ele foi o alto comissário da ONU para refugiados. Então, isso daqui é a primeira informação assim, bastante interessante do histórico dele. Além dele ter governado um país por 7 anos... Ele tendo sido alto comissário da ONU para refugiados, significa talvez que a ONU passe a dar ainda mais prioridade, ainda mais atenção para esse tema. Né? Aqui fazendo um breve histórico dos secretários-gerais da ONU, né? O primeiro foi um britânico, né? O Gladwin Jebb, e aí depois nós tivemos Noruega, Suécia, Birmania, Áustria, Peru, Egito, Gana, Coreia do Sul e Portugal. De todos esses, né, o caso mais polêmico, digamos assim, foi o Boutros Ghali, egípcio, que teve a sua reeleição vetada pelos Estados Unidos como uma represália pela postura dele em relação à Guerra da Bósnia. Mas represália não por ter achado que ele agiu mal, mas porque ele agiu contra os interesses americanos. Né? E a partir de Gana para cá já são alguns... talvez mais conhecidos na nossa audiência, né, mais contemporâneos, né, no caso, o ganês Kofi Annan, na Coreia do Sul, o Ban Ki-moon. A reação brasileira foi parabenizar, colocar, né, abro aspas aqui para o Serra, é um homem preparadíssimo e terá um papel relevante no mundo na próxima década, ou seja, já está contando com a reeleição dele. E a proximidade dele com o país, no caso o Brasil, é muito grande. Para nós, é como se fosse um brasileiro. O Brasil foi o primeiro país que o Antônio visitou como primeiro-ministro português, em 95. Ele também visitou o Brasil no final da década de 90, quando ele se encontrou com o FHC e assinaram aquele tratado de amizade e cooperação, que eliminou algumas tarifas e, por exemplo, permitiu jogadores brasileiros não serem mais estrangeiros no Championship Manager, quando joga em Portugal.
E formar uma legião brasileira no Braga, por exemplo, que chegou a ter mais de 10 jogadores disputando a Champions League.
E o goleiro era Felipe, que foi dispensado do Bragantino. Mas nossos ouvintes não se importam com isso. Quer dizer, talvez os flamenguistas e os corintianos. Né? E o Antônio, anteriormente, ele já se pronunciou publicamente favorável a entrada do Brasil como membro permanente do Conselho de Segurança da ONU. Né? Essa é outra coisa interessante. E aí, finalmente, né, nesse assunto importante dessa semana, o futuro do Ban Ki-moon. Por quê? Porque normalmente o cara, quando ele deixa de ser secretário-geral da ONU, ele passa a ter algum cargo, muitas vezes na própria ONU e muitas vezes de caráter muito mais simbólico do que burocrático ou de mão na massa. Né? Ele vai ser ali uma figura conciliadora, vai ser enviado para simbolizar negociações, todo esse tipo de coisa, que é, por exemplo, o que o Kofi Annan faz ou fazia, né? Até o filho dele se acusar de corrupção. No caso específico do Ban Ki-moon, especula-se muito na Coreia do Sul que ele será candidato à presidência do país. Porque ele tem muita moral, né, na Coreia do Sul. Porque o caso do Ban Ki-moon, ele é um pouco curioso. Porque muita gente no mundo inteiro vê o Ban Ki-moon como uma figura muito sem graça, digamos assim. Ele é uma figura
injustiça.
Ele é um cara comedido, né? Ele não tem uma grande presença física, as suas declarações são sempre muito protocolares, porém...
Ficou famosa aquela... No conflito no Iraque, uma vez ele estava presente falando justamente da pacificação da região, tem uma explosão e ele se encolhe. Para mim, essa imagem representa muito o Ban Ki-moon.
Mas na Coreia do Sul ele é muito prestigiado, tanto por ter atingido o cargo que atingiu, mas por ter essa postura extremamente tranquila, conciliadora. Né? Não sei se tem alguma coisa a ver com a disciplina na Coreia do Sul, enfim, não sei. Mas ele é muito especulado como futuro candidato à presidência da Coreia do Sul. O problema é a resolução da Assembleia Geral de número 11, ou seja, é de número 11, tá, gente? Sabe quando você vê aquela coisa tipo lei 23.745? Então, eu tô falando da resolução 11. Foi uma das primeiras, justamente de 1946, estabelece que um secretário geral deve se abster de aceitar qualquer posição governamental imediatamente após sua aposentadoria, né, após o fim do seu mandato como secretário-geral. Então, é uma discussão interessante porque, primeiro, a gente tem que ver se ele está disposto a querer ser presidente da Coreia do Sul. Segundo, se ele o fizer, abre um precedente muito complicado, que seria, por exemplo, o de pessoas querendo o cargo de secretário-geral da ONU como uma futura plataforma eleitoral até. Né? Então, vamos pensar aqui, quem poderia um brasileiro que fosse secretário-geral da ONU? Né? Sei lá, Gisele Bündchen, que já é embaixadora da Unicef e tudo mais. A Gisele Bündchen se torna secretária... Tá bom, pode ser o Ronaldo, então, já que você deu risada. O Ronaldo Gordo, o fenômeno. Não sei, um brasileiro se torna secretário-geral da ONU e passa a usar esse cargo para depois querer ser presidente do Brasil. Né? Então é um precedente meio complicado, vamos ver no que isso pode resultar, se essa pressão vai resultar em um concreto, porque primeiro, né, o Ban Ki-moon ainda não disse nada, né, se ele quer ou não ser presidente da Coreia do Sul. Até porque deve ser uma bela de uma bucha, né? Mas vamos ver aí o que acontece e... Esse é um dos assuntos principais da semana, né? Justamente pelo seu ineditismo e também aí pela questão de que pode ter uma boa sinalização ao Brasil, né? A ponto do chanceler José Serra ter dito que é como se fosse um brasileiro, né? Já que fala português. E nossos ouvintes em Portugal, que nós temos vários, uma informação que eu tentei achar, qual time o Antônio Guterres torce? Eu não consegui achar, acho que ele é o caso do Tancredo Neves, que...
Você é que era americano.
Não. O caos que eu conheço, que obviamente pode ser lenda, é que chegaram para ele e falaram, ô Tancredo, qual time você torce? Ele falou, não, eu fui criado como torcedor do América, mas eu gosto muito do Cruzeiro, gosto muito do Atlético, gosto muito do Vila Nova e gosto muito de todos os clubes de Minas Gerais. Entendeu? Então assim, o cara foi mais liso do que o possível, né? Que é o que está acontecendo agora em Minas, por exemplo, com o Kalil, né? Porque o Kalil, uma vez, ele deu uma entrevista Dizendo que se um dia ele fosse candidato a alguma coisa, naquele estilão do Calil, né? Se um dia eu for candidato a alguma coisa, eu não quero voto de cruzeirense, não. E aí, nas últimas eleições que teve, ele falou, né? Não, quero que todo mundo vote em mim, quero que vote em mim pela minha capacidade, não pelo meu clube.
O Calil que está concorrendo à Prefeitura de Belo Horizonte, justamente contra o João Leite, histórico goleiro do Atlético também. E que passou pelo América.
Pera, esse João Leite...
É aquele João Leite.
Nossa Senhora, eu nunca teria feito essa relação. O Matias, você é uma máquina. Viram como o futebol ajuda a explicar o mundo e as coisas? A gente tem uma das cidades mais importantes do Brasil sendo disputada por um ex-goleiro e um ex-cartola.
E o atual presidente do Atlético, Danilo Nepomuceno, se não me engano, é deputado estadual.
Ele tem algum cargo, isso eu sei. É. E o Cruzeiro, né, da família Perrella, né, de Perrella, senador, né? De helicóptero, né, e passa pro próximo.
Enfim, vamos passar pro cheque. Cartolas, movimento com futebol, narcotráfico. População da Colômbia rejeita acordo de paz com as Farc.
Esse foi um dos principais temas do nosso último programa, né? E no domingo, a população colombiana foi às urnas para votar em relação ao acordo de paz com as Farc. E o não venceu, né? O não obteve 50,2% dos votos, 6.429.730, contra o sim, que teve 49,8%, né? Como a matemática já diria, que teve, em números brutos, 6.370.274 votos. Ou seja, primeiro, se o nosso ouvinte fez aí uma continha, né, mais ou menos, foi uma diferença de 60 mil pessoas, né? Nas palavras do nosso querido Tanguy Bagdadi, né, que junto com o Daniel tem lá o Petit Jornal, é um Maracanã de diferença, é um Maracanã cheio. Né?
O atual Maracanã.
Cheio, que é uma coisa que quase nunca acontece, mas é o atual Maracanã cheio. E o outro dado muito curioso, muito interessante, né? E para quem quiser ter isso em texto, para quem quiser ter inclusive alguns mapas sobre isso, fazendo um pequeno alto jabá, eu escrevi um texto que está lá no site Xadrez Verbal sobre o não das Farc, inclusive com um mapa da eleição e tudo mais. Apenas 37,43% dos eleitores compareceram. Né? Menos de 40%, muito menos que a metade dos eleitores colombianos votou num acordo histórico que poderia encerrar um conflito que já dura 50 anos e levou mais de 200 mil vidas, causou milhões de refugiados, né? Uma devastação material, nós temos campos minados na Colômbia, né? E aí, uma das coisas que pode explicar a baixa presença do eleitorado foi justamente a passagem do furacão Matthew pelo Caribe, que a gente comentou, né, na triste notícia sobre Haiti, que fez com que várias pessoas, especialmente na região norte do país, que é uma região que em sua maioria votou pelo sim, ficassem dentro de casa. Outras questões da eleição, de contextualização, tudo mais a gente vai ver também mais à frente com um convidado que o Matias já vai apresentar, mas antes a gente vai passar aqui por, além desses dados numéricos, né, apenas algumas outras informações antes da gente ouvir o nosso querido João, que, como eu disse, será devidamente apresentado. A primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que, muito provavelmente, a população colombiana, ela não rejeitou a paz, ela rejeitou esse acordo de paz, né? E aí teve muita gente se descabelando nas redes sociais, nossa, como o povo colombiano rejeitou a paz, eles querem a guerra, eles querem, né, destruição, morte, eles não querem os ursinhos carinhosos e tal. Não, é que eles rejeitaram esse modelo de acordo. Lembrando que nós tínhamos três pautas bastante problemáticas. A primeira era as Farc se tornar um partido político. A segunda era ex-guerrilheiros receberem uma ajuda do governo para se readaptar à vida civil e, principalmente, talvez a mais polêmica, né, a política de anistia para diversos crimes e penas, né, uma justiça alternativa, né, uma justiça conciliadora em relação a crimes mais pesados. Esses três pontos foram muito sensíveis na sociedade colombiana.
E, nesse aspecto, o diário La República destacou hoje que a campanha do não foi uma campanha muito barata e efetiva, porque ela justamente focou nesses dois pontos, né? Para o público das classes mais altas, se direcionou em relação à impunidade, enquanto que para o público das camadas mais baixas, destacou a questão justamente dos subsídios. Sim. Então, conseguiu... E não trabalhou muito a questão do acordo em si, mas foi mais para esses pontos.
Sim, né? A população tem todo o direito de ter expressado-se assim, tanto que o fez, né?
Inclusive, a campanha do não, ela teve a participação de marqueteiros panamenhos e brasileiros.
E isso a gente vai o cara que jogou o negócio no ventilador, a gente vai ver também. E aqui uma questão também continua na explicação do voto, mas aqui apenas, como eu disse, se vocês quiserem a informação visual que casa melhor, dá para dar uma olhada lá no site Xadrez Herbal, é que o não, ele venceu, melhor dizendo, vou começar, o sim, ele venceu nas regiões especialmente noroeste e sudeste, que são as regiões que elas têm maior número de casos de violência nos últimos anos, elas têm o maior número de minas terrestres. Então, muito provavelmente são regiões em que a população ou ela está esgotada pelo conflito ou ela é simpática às Farc. O sim também ganhou nas regiões mais pacíficas, como a fronteira com o Brasil, ou seja, onde muito provavelmente o conflito não gerou tantas feridas sociais. E aí, onde foi que o não venceu? Nas zonas intermediárias da Colômbia, no centro da Colômbia, no interior da Colômbia. Não interior no sentido caipira, entre aspas, mas interior no sentido de estar no meio.
Centro geográfico.
Centro geográfico, ótimo, ficou melhor. Que são as áreas marcadas por episódios esporádicos de violência, porém episódios normalmente de grande violência, como sequestros, incursões das Farc em cidades menores, atentados à bomba em grandes centros urbanos, uma região com mais presença e influência de militares da reserva e da ativa, e aí também grupos paramilitares que eram... Os grupos paramilitares, sim, são basicamente os únicos setores da sociedade colombiana que a gente pode dizer que eles não votaram contra esse acordo. Eles votaram contra a paz como um todo. Eles defendem a total... A submissão das Farc. Eles desejam a derrota militar das Farc.
Mas, ao mesmo tempo, no acordo de 10 anos atrás, muitos paramilitares entregaram as armas também.
Talvez por isso que sejam rancorosos. Rancoroso não é a melhor palavra, né? Mas, assim, talvez por isso que hoje tem uma posição um pouco mais radical.
Pegando a definição do jornalista Germán Castro Caicedo, são amargos.
Bem, como você citou outra pessoa, a culpa é dele. Ó. Querem brigar, briguem com esse livro. Esse livro deve ter uns 20 anos de idade que está na sua mão.
Não, mais 40.
Então.
Para ver como a discussão não é de hoje.
Então. Aí, entrando aqui, nós tivemos também um fator muito curioso, que foi a questão da chamada educação de gênero, né? Que é uma questão que também é presente no debate político brasileiro, especialmente nas alas mais conservadoras religiosas. Por quê? Porque a chefe da campanha pelo sim era, a ex-ministra da Educação, a Parodi, que ela é abertamente homossexual e ela, sobre a sua gestão, o Ministério da Educação colombiano publicou um livro, uma cartilha, para usar, né, um termo também da moda aqui, com apoio da Unicef, em que dizia, por exemplo, que alguém não nasce homem ou mulher, mas aprende a ser um de acordo com a sociedade e a época em que eles crescem. Né? E isso gerou muitos protestos de grupos mais tradicionais, de grupos mais conservadores, sobre a questão da ideologia de gênero. E quando ela se tornou a chefe da campanha do Sim, isso fez com que essa discussão retomasse. Porque o próprio acordo com as Farc, eles questionam, eles colocam questões, por exemplo, feministas em relação a grupos de guerrilheiras, e não menciona, por exemplo, segundo algumas pessoas do Não, em nenhum momento a ideia de família. Né? A campanha do Não, depois da vitória, teria rachado, porque como você mencionou, né, um ex-senador, o Juan Carlos Vélez, que foi um dos principais porta-vozes do Não, jogou no ventilador e disse que a estratégia de Uribe foi deturpar mensagens e ouviram estrategistas do Brasil e do Panamá, e que em cada região usamos uma estratégia, e na costa difundimos a ideia de que o acordo nos levaria a virar um país parecido com a Venezuela. Né? O próprio Uribe rebateu essas acusações, dizendo que nossa campanha sempre foi pedagógica, porém já temos aí uma pequena distensão dentro da campanha do Não. E agora, nós tivemos uma... Não, antes de passarmos para a reunião, passa aí para o nosso querido João, apresente-o e vamos ouvi-lo, que está lá em Bogotá.
Então, falando diretamente de Bogotá, está João Gabriel Almeida, comunicador da Rede de Meios Alternativos, Agência Colombiana de Comunicação Popular e criador do projeto audiovisual Mundanos. E ele também que é professor de português na Universidade Nacional da Colômbia.
Como vocês dizem, bom crepúsculo a todos. Bem, para entender o que aconteceu no último domingo, primeiro tem que se ter claro uma questão. A paz na Colômbia não é um processo de agora, e esse não é o primeiro acordo de paz que existe na Colômbia. Esse é o primeiro ponto, e o segundo ponto é que o narcotráfico é uma questão central de se entender no contexto colombiano, porque, principalmente a partir da década de 80, não teve setor da sociedade colombiana, político, econômico, institucional, que não teve alguma relação com o narcotráfico. E isso inclui as guerrilhas. Primeiro vamos à primeira questão, e depois vamos nessa questão do narcotráfico, como dos antecedentes para poder entrar propriamente na questão do referendo de agora. Na década de 90, diversas guerrilhas, o PRT, Quintin Lame, EPL, M19, Série S e uma guerrilha local de Medellín, fizeram um pacto de entrega de armas, um acordo de paz. Vejam o Fronteiras Invisíveis do Futebol, lá tem bastante contexto, por exemplo, a UP, que foi um massacre antes desse acordo de paz, mas que contextualiza esse momento histórico. Bem, esse acordo de paz realizado com essas guerrilhas levou à atual Constituição colombiana. Naquela época, as guerrilhas não eram vistas como hoje. As guerrilhas tinham uma certa aceitação social por diversos contextos de condições de miséria, de capacidade de discurso. As guerrilhas tinham uma grande penetração em diversas zonas, e o exemplo que ilustra bem isso é que existiu um personagem ex-guerrilheiro chamado de Pizarro, que ficou conhecido como Comandante Papito, ou seja, o Comandante Gatinho, que acabou sendo assassinado, mas que nesse período chegou a ser um pré-candidato a presidente e era um ex-guerrilheiro que tinha chances reais de chegar à presidência da Colômbia. Assim como houve vários congressistas, e não somente através das vagas para a Assembleia Nacional Constituinte, como na votação popular, os desmobilizados e setores próximos dos desmobilizados foram muito bem. Esse é um primeiro fator. O primeiro grande acordo de paz, depois do acordo das guerrilhas liberais, que também estão no Fronteiras Invisíveis do Futebol, foi esse acordo da década de 90, que cultivou uma esperança muito grande na população colombiana. Houve duas guerrilhas que não aceitaram fazer parte delas, desse acordo. As FARC e o ELN. As FARC, através de uma leitura de que não seria possível fazer política, porque uma quantidade imensa de pessoas próximas às FARC, politicamente próximas às FARC, ou que estavam dentro do processo de reintegração das FARC à vida civil, dentro do processo de acordo de paz, foram dizimadas dentro do processo da União Patriótica, que também está no Fronteiras Invisíveis do Futebol. E lá, então, isso foi um pouco como uma motivação para que eles rompessem os acordos de paz da década de 90. E levou a um fortalecimento de uma linha militarista dentro das FARC. Já o ELN nunca acreditou propriamente nessa possibilidade de um acordo de paz. As duas guerrilhas naquela época viam os que propunham a paz como reformadores, reformistas, numa conotação extremamente negativa. Inclusive as FARC chegou a perseguir alguns desmobilizados e cometer massacres, como um massacre ficou conhecido como Massacre da Chinita. Por que que eu trago essa questão? Porque esse vai ser o primeiro, um dos grandes momentos de rompimento e desilusão da sociedade colombiana com a possibilidade de uma paz acordada. Segundo ponto, o narcotráfico coloca a possibilidade de uma guerra em outros termos. Por quê? Muito mais dinheiro, muito mais armas. Os próprios desmobilizados da década de 90 falam que um dos principais motivos que se desmobilizaram foi exatamente por saber que, para continuar fazendo guerra naquele momento, teria que passar pelo narcotráfico em alguma medida, e eles não queriam isso. É necessário, nesse momento, fazer uma pequena distinção entre o ALN e as FARC. As FARC são muito mais alinhadas com um pensamento de querer fazer a tomada do Estado, ter o Estado. E então, são uma guerrilha extremamente verticalizada, extremamente hierarquizada, com capacidade de mobilidade muito grande e que não trabalhou com tanta contradição com o narcotráfico. Já o ELN, por ter um pensamento relacionado a concepções de autogestão, democracia participativa, por mais contraditório que isso possa aparecer a alguns dos nossos ouvintes, sempre trabalhou muito com a questão de enfoque em territórios. Então, desenvolve um trabalho em um território fixo, e porque eles têm o pensamento que não é uma toma do Estado, mas o crescimento de domínio de diversos territórios, diversas comunidades apoiando a ELN, até o momento que se poderia chegar ao poder. Nesse momento, com o narcotráfico aumentando a escala de militarização, aumentando a escala de necessidade de armas, aumenta também as hostilidades. Surgem personagens dentro da guerrilha muito mais violentos. E passa a ter uma década de muitos massacres, seja pela guerrilha, seja pelos paramilitares, seja pelo próprio exército. E essa crise que se institucionou com esse conflito que vai se ter depois do acordo de paz, é o que gera condição para um personagem muito emblemático para toda essa questão surgir, que é Álvaro Uribe Vélez, que, ex-presidente da Colômbia, cujo pai foi assassinado por um membro das FARC, conhecido por ser o grande líder conservador no contexto colombiano. Fazendo esse primeiro preâmbulo, é necessário entender que o contexto dos acordos de paz começa a surgir de uma dissidência dentro do uribismo. Santos era ministro de guerra, de defesa do Uribe, e ele vai romper com o uribismo. Por análise de muita gente aqui na Colômbia, é que Santos representa a elite clássica colombiana, uma elite mais relacionada tanto ao setor agrário quanto ao setor industrial, e que começaram a perceber que a violência não era lucrativa. enquanto que Uribe representa um setor econômico um pouco mais conservador, parte do maior latifúndio, é uma pessoa que sofre acusações de ligações com o fenômeno do paramilitarismo. Isso geraria um conflito entre os dois. Santos tenta impulsionar o acordo de paz, que é de interesse de... que creio que chegou para o Brasil como se fosse uma coisa de esquerda, mas que aqui na Colômbia, na verdade, juntou partido, tanto setores sim de esquerda, quanto o Partido Conservador, ou o MIRA, que é o Partido de Forças Evangélicas, por exemplo. Então, a paz não era uma coisa exclusiva da esquerda. O planteamento de sim a referendos com as Farc. Quem acabou capitaneando o processo do não foi o Centro Democrático, grupo do Uribe, mas que ultrapassou em muito a dimensão do próprio Uribe, porque Santos, nesse momento da história colombiana, é um presidente com alta rejeição. Então, acabou se somando à campanha do não uma rejeição alta ao Santos, setores que seriam setores similares ao Jair Bolsonaro daí, por muita preocupação do enfoque de gênero presente nos acordos, e muita gente que não aceita a possibilidade de uma justiça alternativa. Acredita que justiça alternativa, como está dado nos acordos, não é justiça. Esse seria o setor do não. Os setores do sim, desde os setores claramente apoiadores da integração social da FARC, até setores religiosos, que creem a paz como princípio, ou setores da própria elite colombiana, que vê na paz uma possibilidade de negócios, porque é a entrada de capital em zonas que não são possíveis hoje pela questão do conflito. O processo foi muito corrido, porque teve menos de um mês de campanha e a pedagogia que deveria ser feita sobre os acordos não foram feitas, até porque os acordos demoraram muito a sair. Então, quando começa a campanha, as pessoas não conhecem os acordos. Então, começa uma briga. Ontem, teve uma notícia bem forte que foi negada pelo próprio Uribe, não negada, mas que foi que o próprio Uribe, inclusive, se colocou de maneira bem enfática, contrário, que que o chefe de campanha do Uribe, um dos chefes de campanha de um dos comitês do não, disse que utilizou de estratégias questionáveis, como difamação, como desinformação, para conseguir angariar votos. Mas o que aconteceu acima de tudo foi nem o governo nem ninguém teve a capacidade de criar qualquer pedagogia efetiva sobre os acordos. As pessoas na Colômbia não sabiam muito bem sobre o que estavam votando. Então, tanto ao sim quanto ao não, utilizavam argumentos que não necessariamente eram os acordos mesmo. Esse foi um primeiro elemento que explica em partes o que aconteceu. Um segundo elemento é que zonas que são claramente em favor dos acordos sofreram o efeito do furacão. Inclusive, um senador próximo a Juan Manuel Santos está planteando que refaça o referendo nessas zonas, porque são zonas que efetivamente podiam mudar, porque foram só 60 mil votos. Já em favor do não, uma coisa que fortaleceu muito foi que, por mais que o sim fizesse muita campanha, não tinha efetivamente argumentos para questionar algumas coisas que são questões de crença. A questão de gênero é uma questão de crença religiosa. A questão da justiça é uma questão de crença do que é justiça. E isso o Sim nunca teve a capacidade de convencer, porque não era uma questão racional, uma questão de crença. Uma questão de crença individual das pessoas, que em um processo democrático claramente iam se expressar. Só que o mais significativo não foi o não ter ganho. Isso é importante que se tenha claro. E por isso, tão importante o preâmbulo anterior. Se a abstenção foi no nível de 60%. O que isso quer dizer na prática? Que o colombiano ainda não superou essa desilusão com o processo de paz. E não crê na possibilidade de que termine essa violência. Mais do que perdoar ou não perdoar as Farc, que foi um pouco como acabou se resumindo a história, o que se demonstrou é que as pessoas não estão convencidas de que sair de casa para votar gerem alguma mudança. Isso foi um choque para muitos setores da Colômbia. A juventude urbana colombiana é uma juventude, principalmente em Bogotá, pelo Sim, tanto que teve uma manifestação de umas 60 mil pessoas na quarta-feira, aqui em Bogotá, pelo Sim, e o que se percebe no tom das pessoas é exatamente essa meia-culpa de que ninguém sabe em nenhum momento essa esperança que essa juventude conseguiu cultivar, porque é uma juventude que nasceu na época da desmobilização, então conhece a história, mas não se sente parte. Aqui teve um processo muito bonito, há uns 7 anos atrás, de mobilização estudantil, por questões de mudança, de melhorias na educação, então ainda tinha uma certa trajetória se a gente queria paz. Mas não conseguiu dialogar com esses setores, inclusive muita gente do não acabou indo nessas manifestações, porque, e isso é muito importante de frisar, a questão que está de fundo, de que não se sabe ao certo onde que está, se são pessoas que estão indiferentes, que querem que todo mundo morra ou coisa e tal, geralmente estão dentro da abstenção. Muita gente do não, e inclusive essa foi a campanha final do não, foi uma campanha falando que queriam a paz, só que não estavam de acordo com os acordos, e o não era, alguns encararam como um voto de protesto, outros encararam como uma possibilidade de mudar questões específicas do acordo. Para concluir, com toda essa confusão, isso fundou uma crise institucional na Colômbia. Ninguém sabe ainda o que vai acontecer, tem várias possibilidades, várias saídas, e por enquanto está se definindo, ainda muita água vai rolar, pode terminar numa nova Assembleia Nacional Constituinte, pode terminar em um novo referendo, não está descartado, pode terminar em nada. Só se sabe que o cese bilateral está até o dia 31 de outubro, e vários setores da sociedade civil que votaram sim ou não, nesse momento estão preocupados, estão fazendo campanha para pensar como pode ser a paz daqui em diante. Deixo vocês com esses breves comentários. Muito obrigado.
Bem, já que o João recomendou 3 vezes o Fronteiras Invisíveis do Futebol sobre a Colômbia, eu recomendo uma quarta vez, até para falar num ponto que passa meio batido às vezes, né? O período que a Colômbia vive, desde 1948, é conhecido como La Violência. A violência, ou seja, ela não começou com as Farc. As Farc, elas são fruto desse período, que começou com choques entre liberais e conservadores em 1948, após o assassinato do Gaitán, que era uma liderança liberal. e tem antecedentes também já no século XIX. Então, a gente fala bastante sobre isso no primeiro bloco do Fronteiras Invisíveis sobre a Colômbia, na história. Falando desde a Guerra dos Mil Dias, que durou de 1899 até 1902, e até, no caso, a formação das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia em 1964. E depois, no terceiro bloco, que é o mapa, a gente fala daí da questão do narcotráfico também e da formação dos grupos paramilitares.
Então, mais ou menos, gente, que nem quando, né, alguns programas atrás, a gente falava da guerra na Síria. Não é lado B contra lado A. Tem 500 grupos no conflito, cada um com sua agenda, né? Enfim.
E só para falar, né, dos dois principais quadros, né, do sim e do não. O não, o Álvaro Uribe, que durante muito tempo foi conhecido como o narco-presidente por conta de ligações da família dele, principalmente o pai, com o narcotráfico. E o Juan Manuel Santos, que é um conservador, ele é da ala conservadora da Colômbia, mas é do conservadorismo tradicional. Ele, inclusive, ele é sobrinho neto de um ex-presidente colombiano, e isso a gente destaca também no Fronteiras.
E o João também lembrou disso, né? Porque aqui no Brasil acabou se vendo muito a questão do acordo como uma questão, entre aspas, de esquerda. Mas como você lembrou, né, nós não temos uma presidência de esquerda, então assim, é uma questão muito mais plural, muito mais complexa do que um A contra B. Obviamente, né, algumas pessoas vão tomar posições de acordo com a sua posição política, né, e essa outra coisa que o João apontou muito bem, espero que vocês tenham gostado da participação dele. E vamos lá, agora...
Só me corrigindo, o tio, o Eduardo Santos, o tio do Juan Manuel, ele era do Partido Liberal, mas o Santos é um liberal conservador, podemos dizer assim, porque ele representa o antigo pensamento liberal.
Isso sempre, né, muda de acordo com a época. E agora, aquela pergunta que muita gente ficou, né, que é o e aí? Né? Primeiro, as Farc... Ela disse que vai garantir a manutenção do cessar-fogo. Também colocou que para a próxima, que para o futuro, enfim, ou com a eventual aprovação desse acordo, vão colocar a discussão de compensamento financeiro para as vítimas das Farc, vítimas de atos das Farc. O governo colombiano também garantiu que o cessar-fogo permanece pelo menos até o dia 31 de outubro. Aí, na quarta-feira, dia 5, pela primeira vez em 5 anos, o Juan Manuel Santos e o Álvaro Uribe se encontraram e tiveram uma reunião em que o Juan Manuel Santos está tentando chamar as pessoas de diversos grupos políticos para renegociar o acordo, e aí o Uribe teria apresentado 5 pontos que devem ser renegociados de acordo com a campanha do não. O primeiro deles, que haja prisão convencional, digamos assim, para delitos de lesa humanidade, não apenas aquelas penas alternativas que a gente colocou, como por exemplo liberdade restringida. Impedir que as pessoas que sejam condenadas por esses crimes sejam candidatos em algum momento, mesmo depois de cumprir pena, não seriam impedidos. Terceiro, que as Farc entreguem todos os seus bens e propriedades. Quarto, que o narcotráfico seja considerado um delito não anistiável. Porque o acordo colocava que o tráfico de drogas, por ser relacionado à necessidade de arrecadar fundos para a guerrilha, que aí seria tipificado como um crime de conexão política, seria anistiado. ou seja, já que ele, o crime não teria sido o narcotráfico em si, teria sido a sua finalidade, mas, para Campano não, o narcotráfico tem que ser colocado na lista de delitos não anistiáveis. E o quinto, último ponto, é que não sejam criadas novas zonas de reserva para os ex-guerrilheiros, apenas distribuídas territórios que já são ocupados pelas Farc, né, uma espécie de reforma agrária, digamos assim, prevista pelo acordo. Após a reunião, antes e após a reunião, nós tivemos algumas declarações interessantes nessa semana, que eu vou pinçar algumas, né? Na segunda-feira, o chefe da equipe de negociadores, Humberto Delacage, colocou o seu cargo à disposição e disse que seguirá lutando pela paz até o último dia de minha vida, mas não mais à frente dessa equipe, colocando que agora para a renegociação talvez seja melhor trocar de ares, e obviamente abrindo espaço para um nome que seja consenso do sim e do não. Né? Na terça-feira foi anunciado, que eu já tinha comentado antes, né, do cessar-fogo vigor até o dia 31, e na quinta-feira, a chanceler Maria Ângela Holguin disse que é uma das pontes entre o Santos e o Uribe, disse que se as Farc não quiserem abrir negociações para as possíveis correções, não há nada que se fazer. E aí, finalmente, fala Breaking News aí.
Breaking News!
Hoje, sexta-feira, né, o Nobel da Paz foi para o Santos, presidente colombiano, e a declaração do Comitê do Nobel da Paz foi muito bem escrita para...
É o mínimo, né?
Mas para se prevenir, muito bem escrita no intuito de se prevenir de serem acusados de terem queimado a largada. Né? Como, por exemplo, novamente o nosso querido Tanguy disse, o Santos ter ganho o Nobel da Paz após o não, foi que nem o Kahn ter ganho o prêmio de melhor jogador da Copa 2002 e...
Antes da final.
E tomar um frango na final. E aí o texto dizia que, embora a população colombiana tenha exercido sua vontade soberana em dizer não, não é possível esquecer que esse passo só foi possível graças às negociações iniciadas pelo presidente Santos e sua disposição de fazer a paz e sua disposição de manter um processo duradouro que não depende de apenas uma votação, de apenas um governo, mas depende de gerações para encerrar a violência. E olha só que interessante, esperamos que esse prêmio fortaleça a posição de Juan Manuel Santos em suas negociações. Ou seja, colocando deliberadamente que é um ato político. Né? Do Santos agora ele ter pelo menos prestígio para conseguir arregimentar tanto a oposição como os seus partidários, como as Farc, em novas negociações. Agora, uma coisa que deve ser comentada, que algumas pessoas criticaram e é uma discussão bastante válida aí para os nossos ouvintes aí no bar nesse final de semana, que é, em 94, quem ganhou o Nobel da Paz foi Isaac Rabin, Shimon Peres e Yasser Arafat. Quem ganhou o Nobel da Paz em
95?
Não, 95.
Não, mas 95, Mandela...
E o sul-africano...
O antecessor
dele. O De Klerk.
De Klerk.
Em 80, quem ganhou foi o Begin e o Sadat, um judeu egípcio. Dessa vez, o prêmio foi apenas para o Santos. E como um tributo às vítimas das Farc. Mas assim, não colocou ninguém, entre aspas, do outro lado... Na premiação,
o Timoshenko. E isso, a própria Ingrid Betancourt, que a gente já tinha falado no programa passado, que apoiava o sim, também falou que as Farc, a Farc também merecia o Nobel.
A citação.
Ela, lembrando que esteve no cárcere durante 6 anos.
Né? O caso que eu consigo pensar como similar, mas mesmo assim, foi quando o Nobel da Paz foi para os timorenses, que ganharam o Xanana Guzmão, o José Ramos Horta e mais uma liderança timorense, e nenhum indonésio. Mas ali no caso, justamente porque eles não eram atores estatais, né? Aqui você deu prêmio apenas para o ator estatal. Então, aí entra na discussão, que para muita gente as FARC é uma organização terrorista, para outros não chega tanto, mas é uma organização criminosa, para outros é uma organização política legítima, para outros é uma organização insignificante, e por aí vai. Mas é um ponto interessante aí de ser debatido aí na mesa de boteco aí no fim de semana para o nosso ouvinte.
E com esse prêmio Nobel, a América Latina chega a 17 prêmios. A Argentina puxa o bonde com 5. O México com 3. Colômbia, Chile, Guatemala com 2. Costa Rica, Peru e Venezuela com 1 cada. Vamos passar agora para o segundo bloco do Giro de Notícias.
Giro de notícias.
E recomendo também aos ouvintes do Xadrez Verbal que ouçam também o Conexão Sudaca dessa semana, no qual vamos receber a jornalista Agnès Imarra, que esteve presente na Colômbia durante as últimas semanas e vai trazer também uma visão de quem acompanhou de perto o processo do referendo.
Tá, mas vocês vão falar o quê? Da segunda divisão colombiana, é isso?
Não, não.
Estou brincando.
Vamos falar também das eliminatórias para quem acompanha o futebol.
Olha,
da Pátria Grande.
Um Conexão Sudaca sobre a Colômbia, vocês são obrigados a mencionar um homem sensacional, um grande homem, chamado Yerry Mina.
Tá?
É obrigatório a situação que homem?
Sem clubismo. Rússia, é preciso proteger militares russos na Síria contra erros, entre aspas, americanos.
Essa notícia de ontem, como boa parte desse bloco, e aqui a gente vai fazer um mini giro sobre a Síria e Oriente Médio. O que aconteceu? O ministro de Relações Exteriores russo, Lavrov, disse na França, abrindo aspas, agora somente precisamos assegurar a segurança dos nossos militares, da Força Aeroespacial e do nosso posto de manutenção técnica no porto de Tartus, em uma situação que ainda é grave. Se referindo, obviamente, ao ataque, entre aspas, por engano, segundo os americanos, de aviões dos Estados Unidos contra tropas do exército sírio. E isso é uma referência clara ao fato dos russos terem deslocado nessa semana sistemas, os S-300, que são alguns dos sistemas antiaéreos mais modernos, mais capazes do mundo, que inclusive recentemente foram colocados no Irã também, e agora eles estão com esse sistema na Síria, ou seja, eles têm agora um guarda-chuva de proteção, digamos assim, antiaéreo, contra aviões e contra mísseis balísticos, que cobre boa parte do território sírio, né? Então, se eles acharem que um avião hostil está se aproximando de tropas sírias, pode dar um probleminha aí. Ainda em relação à Síria e à Rússia, a embaixada russa na Síria, na última terça-feira, foi alvo de fogo de morteiros em Damasco, porém o ataque não provocou vítimas, apenas danos materiais, e como um sinal de deterioração por conta dessa questão na Síria, os Estados Unidos suspenderam na última segunda-feira as negociações com a Rússia sobre um plano de paz para pôr fim às hostilidades na guerra civil na Síria. Ainda em relação a isso, a Rússia suspendeu um acordo com os Estados Unidos também na terça-feira para a eliminação de plutônio passível para uso bélico, que previa que cada país eliminaria 34 toneladas de plutônio, material suficiente para a produção de até 17 mil ogivas nucleares. Então, esse foi outro passo interessante, curioso. E hoje, o John Kerry disse que a Rússia e o governo sírio devem ser investigados por crimes de guerra na Síria, especialmente em Alepo, por atingirem intencionalmente populações civis e hospitais. E disse que vai levar esse assunto para o Conselho de Segurança da ONU, porque isso é uma situação intolerável, por assim dizer. Eu até entendo a postura do Kerry, porém eu acho que ele teria muito mais crédito se ele também levasse o fato do seu aliado, a Arábia Saudita, viver atacando hospitais dos Médicos Sem Fronteiras, tanto na Síria quanto no Iêmen. Tá? Fica a dica aí, Kerry, e eu sei que você nos ouve. Ó, o Kerry não nos ouve, mas eu não posso citar nomes, né? Seria um pouco indiscreto, mas nós temos uma funcionária no consulado americano aqui em São Paulo que nos ouve.
Então, olha só.
Se ela quiser levar informação pro Kerry, ela leva.
Eu nunca falei mal dos Estados Unidos no ar. Se você tá me ouvindo aí...
Eu nunca falo mal dos Estados Unidos, eu falo mal da política externa deles, é diferente. Tá. No caso do... Ainda para permanecer no Oriente Médio, o Irã diz ter construído um drone com o nome de Sage, que foi construído como uma cópia, né, uma engenharia reversa do drone americano RQ-170 Sentinel, porque um exemplar desses foi capturado em 2011. Né? A parte que o Irã conseguiu capturar um drone americano em 2011 é fato. Agora, se o Irã conseguiu fazer engenharia reversa e criar uma cópia, não sabemos, né? Foi o que o Irã anunciou, mais especificamente a Guarda Revolucionária do Irã, que é o setor mais belicista do governo iraniano. Lembrando que a hoje tão fértil indústria aeronáutica chinesa começou assim, né? Eles compravam e copiavam. E tem outros casos desses na história, né? Os americanos chegaram a copiar alguns motores bens durante a Segunda Guerra Mundial, mas o meu preferido é uma pequena anedota, né? Para quem gosta de história da aviação e tal. Durante a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos tinham um bombardeiro, né? O B-29, a Super Fortaleza, que fazia um bombardeio sobre o Japão, inclusive foi um avião desse modelo que lançaram as bombas atômicas sobre o Japão. E muitas vezes, quando esses aviões ficavam avariados, eles pousavam na União Soviética, porque era muito mais perto, né, e era território aliado. E os soviéticos conseguiram capturar uns dois ou três desses em bom estado. E aí falaram, olha, copia esse negócio, né, faz engenharia reversa, vê o que, que eles construíram aí e copia esse negócio. E aí reza a lenda, né, e aí é o avião que depois se chamou Tupolev 4, TU-4, para quem quiser procurar. E aí reza a lenda que o chefe ali do bureau de engenharia aeronáutica, o Stalin teria dito, é para copiar exatamente igual. E aí eles ficaram com medo de perguntar se era para copiar a pintura também, ou se era para colocar as estrelas vermelhas. E aí o chefe do escritório contou essa história pro Stalin, tipo, tom de piada, assim, sabe? Ah, o pessoal lá da fábrica tá na dúvida se é pra pôr, porque você disse que é pra fazer igual, né? Pra colocar a estrela vermelha, não? Aí o Stalin teria dado risada, e aí ele falou, tá bom, põe a estrela vermelha, pode pôr, tal. E tem essa pequena anedota.
E o pessoal foi pra Sibéria depois.
É possível. E como eu disse, a indústria chinesa começou assim, só que no caso da China eles foram ainda mais sacanas, porque eles compraram vários aviões soviéticos. Aí os aviões chegavam na China, eles desmontavam, então, copiavam e faziam igual, a versão própria. E fazia a versão própria. E, finalmente, no Oriente Médio, uma pequena outra anedota, né? O ministro iraquiano dos transportes, o Kazem Finjan, disse que os sumérios, né, que era um povo da Mesopotâmia, atual Iraque, eles viajaram ao espaço em 5000 a.C. e descobriram Plutão. E ele fez isso numa conferência de imprensa na província de Dikar. Tem vídeo disso, e isso inclusive é uma das teses daquele livro Eram os Deuses Astronautas, né? Então acho que o nosso querido ministro iraquiano dos transportes em breve estará no History Channel junto do Georgios, né, explicando com muitas aspas porque tudo no mundo foram os ETs que fizeram, né? Mas aí é mais ou menos isso que tínhamos no Oriente Médio, mas tem mais uma no, mais pra frente, né?
Parlamento catalão aprova referendo sobre independência em 2017.
Finalmente, né, saiu, esse é um assunto que a gente debateu aqui várias vezes, especialmente nos primeiros programas, né, Xadrez Verbal, com 72 votos de 135, ou seja, uma minoria nem tão grande aí, a proposta do presidente catalão, que é como se fosse, né, o governador, foi aprovada pelo Parlamento da Catalunha. Agora a questão é, o referendo de independência será realizado pelo texto com ou sem autorização do governo espanhol. E aí é uma questão, inclusive, jurídica, né? Já que a Constituição espanhola proíbe esse secessionismo. A justiça espanhola já declarou que essa medida é ilegal e que promete empreender ações penais contra o presidente do parlamento, o Forcadello, que colocou essa lei na pauta do parlamento.
Parlamento polonês agora rejeita a lei que proibiria o aborto.
A Polônia ela tem a sua lei de aborto de 93, é considerada uma das mais restritivas da União Europeia. Lembrando que a Polônia só viria entrar na União Europeia depois. A Polônia é um país extremamente católico, né? Tanto que rendeu um papa já. E a lei polonesa, ela autoriza a interrupção da gravidez em caso de estupro, incesto, risco para a vida da mãe, ou quando o feto apresenta más formações graves. E aqui a escrita do texto original está meio dúbia. Eu não sei se é más formações graves ou se más formações graves que inviabilizem o sucesso da gestação. Mas, de qualquer jeito, são apenas essas as circunstâncias. E o parlamento polonês indicava que aprovaria uma proposta de lei que proibiria totalmente o aborto de gestação no país, inclusive prevendo pena de prisão para mulheres que interrompessem a gravidez voluntariamente, independente da circunstância. As mulheres polonesas realizaram protestos com milhares de pessoas e entraram em greve, uma greve feminina, e o partido governista, né, o partido Lei e Justiça, que é um partido conservador, disse que pela sua formação ele sempre apoiaria o direito à vida, isso entre aspas, pois é uma citação, porém a população polonesa manifestou que esse projeto não é razoável para a população polonesa, que a população polonesa, a mobilização das mulheres polonesas nos fez pensar e foi uma lição de humildade. E aí, finalmente, o texto foi rejeitado pelo parlamento por 352 votos, tanto de oposição como da situação, 58 votaram a favor e 18 abstenções.
Agora vamos passar para o boletim econômico da professora Vivian de Almeida, que agradece o Donald Trump por ela ter muito trabalho nesses últimos tempos.
Olá pessoal, mais uma sexta-feira, hora de conversar sobre economia, em especial economia internacional. E para abrir a coluna dessa semana, eu queria direcionar um agradecimento ao candidato Donald Trump. Antes que vocês pensem que eu fiquei maluca, na verdade o agradecimento é pela enxurrada de temas que ele levanta para as nossas análises e o nosso bate-papo aqui nesse espaço. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o tema que abalou o noticiário nacional e internacional com relação à cobrança dos impostos. Acho que todo mundo deve ter lido ou ouvido ao longo desses últimos dias o que o Trump fala da perspectiva dele sobre o papel dos impostos, sobre a sobrecarga que isso representa para a população, em especial para os empreendedores, as pessoas que, como eu disse na semana passada, fazem da América um bom lugar para se viver. Então, a minha proposta hoje é fazer o seguinte exercício analítico. Primeiro, tentar avaliar se o que ele trata, de fato, geraria o efeito esperado, e a gente vai explicar um pouquinho mais sobre isso, e depois um exercício teórico. Por que, afinal, a gente paga impostos? Fazendo uma conexão da coluna passada com a de hoje, existe um discurso convergente entre o fechamento dos Estados Unidos, seja na esfera política como na esfera econômica. O candidato à presidência dos Estados Unidos, Donald Trump, sempre fala sobre a pesada carga que foi colocada sobre a balança comercial dos Estados Unidos, lembrando que a balança comercial é dada pelo saldo de tudo que foi exportado, ou seja, vendido para fora dos Estados Unidos, menos aquilo que foi importado, ou seja, comprado de outros países. Então, o Trump sempre destaca que a questão das tarifas impôs uma sobrecarga ao comércio norte-americano e por isso existe esse descasamento entre exportações e importações, levando para esse saldo negativo. Esse diagnóstico acaba delineando talvez a mais duradoura e consistente com seus discursos das suas propostas, que é a redução das tarifas. A ideia é reduzir ou, até alguns casos, eliminar as tarifas, justamente para tentar retomar a dinâmica de comércio internacional superavitária, como a gente costuma dizer, ou seja, que gere um resultado positivo entre exportação e importação. Mas será que essa medida vai ter exatamente esse efeito? Vamos analisar um pouquinho. Vamos fazer o seguinte exercício analítico. Se por um acaso, de um dia para o outro, aqui no Brasil, todos os assalariados ficassem isentos de pagar a contribuição previdenciária, que não é nem tipicamente um imposto. Isso deixa para uma outra aula. O que aconteceria? Você teria, em média, 11% a mais da sua renda nas suas mãos. E qual é o comportamento esperado quando você tem mais dinheiro na mão? Comprar mais. Então, num exercício muito rápido, o que a gente vê é qual é o resultado esperado de uma redução dos impostos. Em geral, menos impostos podem levar a uma maior renda em posse dos consumidores e que, portanto, poderiam consumir mais, o que ocasionaria, ao menos no curto prazo, uma elevação dos preços. E por que isso pode acontecer? Porque é mais fácil a gente conseguir mais rápido comprar mais bens por um aumento de salário do que os produtores terem a capacidade de produzir mais e responder, e aí voltaria ao equilíbrio. Então vamos transpor esse exercício analítico para a situação que eu propus inicialmente. Se o candidato Donald Trump, se for eleito, levar a cabo essa sua proposta de redução das tarifas, qual vai ser o efeito esperado? Bom, reduzindo as tarifas, você coloca na economia mais dólares disponíveis. Mais dólares disponíveis pode levar a um risco de inflação, ou seja, um risco de aumento dos preços pela aquela explicação que eu dei anteriormente. O que, tipicamente as autoridades monetárias, os governos fazem na iminência desse risco? Eles aumentam juros, que é como se você colocasse um preço por consumir. Se você vai parcelar a sua compra, se tem juros, você vai pagar mais caro porque você tem aí a incidência dessa tarifa adicional. Pagando mais caro, você pensa um pouquinho mais antes de tomar a decisão de comprar efetivamente um produto. Por isso que torna-se um instrumento relativamente eficaz no combate à inflação, ao aumento da taxa de juros. Bom, se por um lado, para o consumidor é ruim o aumento da taxa de juros, porque o consumo fica mais caro, ou seja, você tem uma punição por optar consumir agora, pelo investidor é uma ótima notícia, porque na verdade você está ganhando um prêmio por ter deixado de consumir agora e consumir no futuro. Você aplica o seu dinheiro e recebe aquela taxa de juros maior. Com isso, você atrai mais capital para dentro da sua economia. Ou seja, a sua moeda passa a ficar relativamente valorizada porque a moeda de fora está em maior volume do que a sua, ou um maior volume relativo. Com isso, o que acontece com as suas importações? As suas importações acabam ficando mais baratas. Só para vocês terem uma noção, é um pouco do que a gente viveu em 2011, quando a cotação do dólar bateu 1,67. Foi aquela época que todo mundo resolveu viajar, fazer suas comprinhas nos Estados Unidos, coisas do gênero. Ou seja, suas importações ficam mais baratas e as exportações ficam mais caras. Resultado? Balança comercial deficitária. Exatamente o oposto do que o candidato gostaria. Agora que a gente já fez um pouco da análise sobre a política comercial do Trump, seus prováveis impactos, vamos conversar um pouquinho sobre a questão da tributação? Eu estou propondo esse exercício porque muitas vezes a gente acha que pagar imposto é só uma coisa chata e que te onera e te obriga a ter menos renda do que você poderia efetivamente ter. Mas a cobrança de tributo tem uma função, inclusive uma função muito relevante para o bem-estar social. Quando a gente faz uma crítica ao pagamento de tributos, impactando no seu desenvolvimento econômico com relação, por exemplo, à produção de bens, que em alguma medida esses bens estariam sendo produzidos ou em menor quantidade, ou chegariam menos à população, ou têm preços mais caros por conta dos tributos, a gente tem em mente aqueles produtos que nós usamos. Então, uma roupa, um restaurante que a gente vai, enfim, uma série de bens comuns e privados. O que diferencia a produção desses bens para outros que a gente vai conversar daqui a pouquinho? Esses bens, eu costumo dizer que eles se exaurem na relação comerciante-consumidor. Quando eu compro um sapato, eu estou comprando um sapato para eu usar. E aquele sapato vai me gerar um determinado benefício que eu tenho um incentivo a pagar por aquele benefício. Eu sei que aquele sapato tem uma utilidade, eu gosto da loja onde eu comprei, e aquele sapato encerra o consumo em mim mesma. Limite, eu sinalizo para o produtor a minha predisposição a pagar, que aquele preço que ele está me cobrando, eu aceito sem maiores problemas. Mas se a gente observar o funcionamento social, como a economia se comporta, tem alguns bens que são muito difíceis da gente revelar a capacidade de pagamento por eles. A gente não entende muito bem qual o benefício que a gente tem por consumir aquele determinado bem, ou mais do que isso, qual seria o impacto se de uma hora para outra ele deixasse de ser produzido e, portanto, consumido pela gente. Ainda mais grave, a gente tem alguma noção de que se a gente não pagar por aquele bem, não necessariamente ele deixa de ser produzido. É o caso, por exemplo, de uma iluminação pública. A gente não sabe, em grande medida, quanto custa aquilo e, portanto, quanto que a gente estaria disposto a pagar por aquilo. E mais do que isso, a gente sabe que se eventualmente a gente não paga, será que vai deixar de ser provido aquele bem? Será que eu consigo excluir do consumo daquele bem quem não pagou por ele? Só que eu sei o prejuízo que ele causa, ou mais do que isso, eu sei o benefício que a iluminação pública gera para o funcionamento de uma sociedade. É só a gente parar e pensar como que uma cidade sem iluminação adequada sofre, seja com problema de violência, com profissionais que trabalham de noite, dependem daquela iluminação para exercer seu trabalho, enfim. A gente consegue extrair a utilidade dele. Então, se existe um problema do consumidor não revelar sua capacidade de pagamento, mas esse bem ser útil, será que o produtor efetivamente vai querer produzir esse bem? Será que ele tem incentivo se ele não pode excluir do consumo quem não paga por ele? Quando a gente está na presença desses bens, que são chamados de bens públicos, sem necessariamente serem providos pelo setor público, a gente está na presença do que a gente chama de uma falha de mercado. E é justamente aí que o governo pode e deve intervir. Por isso que a iluminação é pública, saneamento básico, segurança, todos esses bens que são muito difíceis de eu conseguir excluir quem não paga individualmente por eles, são muito importantes para o funcionamento social. E aí, a presença do governo e a necessidade de ele atuar no sentido de produzir esses bens torna essencial. E a forma que ele tem para isso, de financiar essa produção, é justamente cobrando os impostos. Mas é claro que a discussão sobre o funcionamento da carga tributária, o impacto que ela tem sobre a sociedade, sobre as atividades econômicas, não é tão simples assim e nem se encerra nessa simples lógica de pagar por bens essenciais. Então, a discussão que eu deixo para vocês é o seguinte: e no Brasil, como é que será que está a nossa carga tributária? Será que ela é justa? Será que ela é eficiente? Será que ela une ou onera igualmente pobres e ricos? Essa é uma discussão super interessante que a gente pode fazer numa próxima oportunidade. Um beijo e um ótimo final de semana.
Breaking news! Jogador alemão pode ser preso por fazer apologia ao terrorismo.
O jogador alemão, porém de origem curda, que reside, adivinha onde? Na Turquia, terra do Erdogan, né? O Denis Naki, ele fez comentários em suas redes sociais, né? Eu adoro quando as notícias falam redes sociais, né? Porque não quer falar Facebook, não quer falar Twitter, como se isso fosse fazer propaganda, alguém fosse abrir uma conta no Facebook por isso. Ele fez postagens exaltando o PKK, o Partido Trabalhista Curdo, que é considerado pelo governo Erdogan um grupo terrorista, e ele foi acusado de incitar o ódio e a hostilidade para minar a confiança na República Turca. Ele, que atua no Ahmed SK, um clube da segunda divisão turca, ele tem origem curda, né? Nasceu na Alemanha de origem curda. Ele foi revelado nas categorias de bases do Bayer Leverkusen e jogou no Rot-Weiss-Allen, no Paderborn e no St. Pauli, que é considerada a torcida mais de esquerda da Alemanha, né? Uma torcida anarquista. Durante muito tempo o presidente do clube era transexual, ele era uma drag queen, na verdade, né? Não era transexual, ele era homossexual e se apresentava em teatros e tal. É considerado o clube mais liberal, digamos assim, a torcida mais liberal da Alemanha. E aí ele fez essas declarações e aí vai ser acusado pela justiça do Erdogan, que não é justiça coisa nenhuma, é uma ditadura.
Falando ainda de futebol, falando dele, né? Deixou dele ontem, se tornou o quarto maior artilheiro da seleção brasileira, mas ainda dá umas derrapadas fora de campo. Vamos chamar.
Neymar é o nome dele.
Menino Neymar dessa semana vai pra quem?
Né? Neymar dessa semana vai pro G1, o site de notícias da Globo, como diz o próprio slogan deles, que noticiou, né, o Acordo de Paris entrando em vigor e colocou que foi o primeiro acordo global contra aquecimento global. Primeiro, ficou em quatro palavras tem dois global, ficou meio feio. Mas, principalmente, o protocolo de Kyoto, o acordo de Kyoto, ele era um acordo global contra o aquecimento global. A diferença é que o protocolo de Kyoto, ele não envolveu quatro países apenas, dos 193 que existem no mundo. Andorra, Sudão do Sul, que veio depois do acordo.
Não existia na época.
Não existia e não chegou a ratificar, porque o Sudão do Sul tem mais com o que se preocupar. Canadá e Estados Unidos. Os Estados Unidos, inclusive, assinou, porém o Congresso não ratificou. Aí dá só que acontece, como os Estados Unidos é o maior poluente, se bem que... Não, acho que agora é o segundo maior.
Acho que a China passou.
Mas, enfim, como um dos maiores poluentes, vamos colocar assim, muita gente acha, então, Kyoto não adiantou de nada. Mas, assim, China tava, Índia tava, toda a América Latina tava, Rússia tava, Europa inteira tava, era, sim, um acordo global. Então, o Acordo de Paris não é o primeiro acordo global contra o aquecimento global.
Vamos passar para os peões da semana.
Os peões.
A bullet from the back of a bush.
Pelo outro lado, vai pro populismo aí do governo britânico, né? Fazendo surgir pop-up na tela de login de gente que tem que trabalhar. Falando aí que, né, tem que os médicos, mesmo se forem estrangeiros, o civil saúde aqui tem que ser autossuficiente, né, rejeitar a esquerda e a direita e o centro, enfim, esse populismo barato aí, num momento delicado desses, não pega bem, né, dona Tereza? Então o peão isolado vai para você.
E o peão promovido?
O peão promovido vai para o Antônio Guterres, né, não podia deixar de ser, né, o luso. Um peão promovido, né, triplo, né? Antônio Guterres, e dá para mencionar o Santos também, especialmente pelo Nobel, né, a população colombiana pela sua decisão, mas Antônio Guterres, primeiro português, primeiro compatriota, que secretário-geral da ONU, primeiro eleito de uma forma mais transparente, com debates, então vai para o Antônio, o putonho.
Sétimo selo. Felipe, qual é a boa para os nossos ouvintes essa semana?
Minha dica vai ser uma dica de livro, Último Cabalista de Lisboa. E, né, já que tivemos um programa lisboeta, e eu quis fugir do óbvio, né, do Saramago, porque todo mundo conhece Saramago. Então quem gosta, gosta, quem não gosta, não gosta, quem tem curiosidade para ler, já ouviu falar, acha, quem nem tem curiosidade não vai ler, porque eu vou falar aqui, né? Então, embora eu goste muito do Memorial do Convento, quis fugir do Saramago, então o livro Último Cabalista de Lisboa, que nem é de um português, é do Richard Zimbler, que é uma história, é um thriller, é uma história de espionagem, é um suspense, uma investigação em Lisboa, no início do chamado período das grandes navegações, ali fim da Idade Média, envolvendo questões religiosas, judeus e cristãos, uma família judia que precisa esconder, que é judia, né, que é inclusive a história do surgimento da tão famosa alheira, né, e então tá aí a dica, Último Cabalista de Lisboa, que é disponível no Brasil em edição de bolso, de uma editora que, se você quiser ser mencionada, manda um.
Já a minha dica, vou referendar, já citei ela no cheque, é o livro Colômbia Amarga, do jornalista Germán Castro Caicedo, que durante os anos 50, 60 e 70 viajou por todo o país e também pelos países limítrofes e os Estados Unidos, para acompanhar também a vida dos colombianos que foram forçados a deixar a sua terra natal. O livro foi publicado em 1976, ou seja, está completando 40 anos, e mostra como a violência é endêmica no país vizinho. Eu vou tentar disponibilizar um link para os ouvintes no Xadrez Verbal com um PDF do livro, já que ele não foi traduzido para o português e também é difícil de encontrar aqui no Brasil. A minha edição, por exemplo, eu achei num sebo em Curitiba, e então vou facilitar o caminho para os ouvintes que queiram viajar com o Germán Castro Caicedo. Felipe, considerações finais?
A primeira é que você está incentivando a pirataria.
Não.
A segunda é de que os ouvintes acreditem quando ele contar essa história, porque o livro está aqui na minha frente, eu estou vendo o livro, né, e ele tem cara de ter ficado tipo na última prateleira do sebo, onde só o Matias foi se interessar para ver. Aí o cara falou, ah não, lá atrás é tipo uns livros sobre futebol na Colômbia. Aí o Matias tipo, foi lá e comprou tudo. Mas os agradecimentos de sempre, agradecer a todo mundo que nos ouve, nos prestigia, nos divulga, né? Isso é bastante importante, nos tolera. E um abraço especial para todos os nossos ouvintes que escrevem mensagens, tweets e tal, que assim, eu sei que no coração deles eles estão elogiando, mas que muitas vezes eles escolhem mal as palavras, então parece que na verdade eles estão ofendendo a gente, que são as pessoas que gostam do nosso programa, valorizam o nosso trabalho, mas muitas vezes não concordam com muitas coisas que a gente diz. Então, por exemplo, eu já recebi tweet dizendo assim, ah, eu gosto muito do podcast de vocês, o Matias é o único esquerdista que eu aturo. Tipo, eu sei que no coração dele ele tava te elogiando, entendeu? Mas é um abraço especial para essas pessoas que valorizam o nosso trabalho, independente de visões políticas. Não, e a gente também recebe cornetada de gente mais à esquerda, né? Por conta de eu ter citado algumas vezes a Economist aqui, um cara disse que a gente se vendeu pra mídia tradicional. Olha, se eu me vendi, não pagaram, tá? Então, quem me comprou, pague. E é isso, até semana que vem, e aí a música de encerramento hoje é com o Matias.
É com o Matias, para desespero de alguns, para alegria de outros. Vamos ouvir o grupo La Múcura, com o tema Somos Colômbia. E tem uma anedota curiosa também, eu conheci esse grupo em Assunção. Eles estavam fazendo uma turnê pela América Latina toda, pela América do Sul toda, enquanto divulgavam esse disco de 2014. Então fica aí o tema das garotas e garotos de La Múcura.
Me rehuso a creer que las cosas no pueden ser mejor. Me rehúso a creer que sin cambio habrá evolución. Me rehúso a quedarme callada mientras veo cómo se roban lo nuestro. Y no soy solo yo, no soy solo yo, somos Colombia. Que sea verde, amarillo, rojo o negro. Es que no quiero que mi tierra se tiña más con fuego. No me acostumbro a que el miedo me cubra los ojos y creer que todo está hecho. No me acostumbro a los falsos positivos, ni que lo positivo parezca falso. No me acostumbro, no, 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 al mismo sendero. No me acostumbro, no, 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 mismo sendero, saxofón.
se congelarán de miedo.
Puedo gritar
y retar la indiferencia que camina con silencio.
Y acompañada va muy mal
de la amnesia que se adueña de algunos y los hace actuar. Pero de mí no,
de nosotros no.
Ni que lo positivo parezca falso. No me acostumbro, no, 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 al mismo sendero. No me acostumbro, no, 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 al mismo sendero. Y dice más agua.
No me acostumbro, ni quiero acostumbrarme al miedo. Al miedo de arriesgarme y de cambiar el sendero. Y espero la unión de muchos locos al juego. Seis locos soñadores más un loco rapero. Me presento, más agua al micro, mucura mi espalda. Mamá, no puedo más con ella y quiero levantarla. Ayúdanos, únete, la música es el arma. Transformación social, el arte es lo que nos calma. Mi alma viaja junto a ustedes por la tierra del olvido. Por la memoria del latino que está confundido. Seguimos siendo críos grandes, hechos un lío. No creo que esté todo hecho, suerte en el campo.
No queremos ser marionetas ni a su compás bailar. No, 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 no. No queremos que la educación sea lo segundo, tercero, porque apostar, no, no. No queremos que la USA nos use para nuestros recursos utilizar. No, no queremos que la guerra mate a nuestros hermanos. Queremos libertad, somos más. Queremos libertad, somos más. Falsos positivos y que lo positivo parezca falso. No me